Sim, senhores deputados, muito boa tarde. Estamos então em mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje procederemos à audição do chefe da Secção de Investigação Criminal da GNR de Faro, o Sr. Tenente-Coronel Luís Queira, quem quero agradecer a presença e a disponibilidade para prestar os esclarecimentos solicitados pelas senhoras e senhores deputados. Tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Tenente-Coronel Luís Queira se pretenderia usar da palavra antes de questionado, tendo dispensado essa prerrogativa, pelo que se iniciará de imediato as questões a colocar pelos diversos grupos parlamentares. Nos termos regimentais, hoje competirá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos começar dispondo para tal de até 8 minutos. E, portanto, Sr. Deputado, a partir deste momento a palavra é sua. Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Senhores Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, queria cumprimentar o Sr. Coronel Luís Queira, chefe da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial da GNR de Faro. Acho que estou correto. Muito obrigado. Senhor Coronel, estamos aqui nesta audição para apurar as consequências e responsabilidades políticas do furto que ocorreu em Tancos. Na altura dos acontecimentos do roubo, no dia 28 de junho de 2017 e da recuperação do material em outubro de 2017, que funções desempenhava o Sr. Tenente-Coronel? Eram as mesmas que desempenha agora ou desempenhava outras nessas duas datas? Muito obrigado.
Muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Agradeço essa pergunta porque é necessário fazer aqui um pequeno esclarecimento, naturalmente. À data dos factos, eu era o chefe da secção de investigação criminal, chefe da secção de informações e investigação criminal do Comando Territorial de Faro, mas desde 1 de agosto de 2018, ou seja, 1 de agosto último, assumi as funções de segundo comandante do Comando Territorial de Faro.
Muito obrigado, Sr. Tenente-Coronel. Pode explicar-nos como é que funciona e qual é a jurisdição da secção que chefiou, pelo menos na altura, a secção de informações e investigação criminal do Comando Territorial da GNR de Faro, se tinha a tutela sobre o núcleo de investigação criminal de Loulé, por exemplo?
Sim, de acordo com a nossa orgânica, as secções de informações e investigação criminal têm a responsabilidade territorial dos comandos territoriais, naturalmente, digamos que é uma secção de Estado-Maior do Comando Territorial, neste caso para a área das informações e da investigação criminal do Distrito. E os núcleos de investigação criminal. No Algarve existem 6 núcleos de investigação criminal, 1 em cada destacamento territorial, e esses núcleos de investigação criminal dependem das secções de investigação criminal.
Muito obrigado. Como se sabe, no dia 28 de junho ocorreu o tal furto aos POs nacionais de Tancos. Passados uns dias, a condução de investigação criminal ao material roubado passou para a Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Militar, considerando que se tratava de um crime de natureza militar, portanto, o assalto a uma infraestrutura militar, acha que a liderança do processo devia pertencer à Polícia Judiciária Militar ou se, devido à complexidade do processo, a decisão foi acertada da parte da Procuradoria-Geral da República de atribuir essa liderança, a condução do processo, à Polícia Judiciária?
Sr. Deputado, eu, no meu nível de orgânico onde me insiro, no Comando Territorial de Faro, não tenho conhecimento de detalhe do processo que me permita fazer juízo de valor relativamente à decisão de atribuição da investigação. De maneira que, relativamente a essa questão, não consigo responder por falta de dados. E se calhar de uma preparação mais aprofundada em termos jurídicos para responder.
Muito obrigado. Considera que essa alteração na condução do processo de investigação terá provocado um certo descontentamento, alguns melindres no seio da Polícia Judiciária Militar?
Bom, eu desconheço se sim ou não. O que eu posso dizer é um pouco da minha experiência. E isto leva para aquilo que são os conflitos de investigação entre as polícias. Naturalmente que nós devemos conhecer aquilo que é a nossa competência, e a nossa competência está plasmada na Lei da Organização de Investigação Criminal. Contudo, existem determinados crimes que a autoridade que tutela o processo, o Ministério Público, pode, ainda que não vá estritamente na direção da LOIC, entender que há uma outra polícia que pode estar em melhor condição para investigar. Isso tem acontecido ao nosso nível, ao nível do Comando Territorial, de uma forma e de outra, ou seja, nós já temos investigado alguns crimes que, por natureza, poderia se figurar que deveria ser a Polícia Judiciária a investigar. Ao contrário, também existe, mas tenho de deixar aqui claro que a regra é que cada polícia investiga os seus crimes e, digamos que a regra é seguir o que preconiza a LOIC. As outras situações são situações de exceção. Se as polícias ficam mais blindadas por, aparentemente, ser outra polícia a investigar, isso pode acontecer, mas não será isso que poderá ser um entrave que as investigações decorram de acordo com aquilo que é a legalidade.
Muito obrigado. Como referi, há pouco, no dia 18 de outubro, ocorreu a tal recuperação do material na chamusca, embora não todo, e que, pelos vistos, não terá passado de uma operação de encenação montada pela Polícia Judiciária Militar, em colaboração com alguns elementos da GNR. Sabemos que em anteriores audições, a anterior Procuradora-Geral da República criticou de forma dura a Polícia Judiciária Militar na sua atuação do processo de Tancos e até referiu que, enfim, tal dever-se alguma deficiência de formação dos seus militares nas funções de órgãos da Polícia Criminal e até sugeriu que, se fosse feito um estudo aprofundado, até que ponto se justificaria a existência da Polícia Judiciária Militar como órgão da Polícia de Investigação Criminal para investigar os tais crimes estritamente de natureza militar. Gostaria que fizesse alguns comentários sobre as declarações do anterior Procurador-Geral da República.
Sr. Deputado, mais uma vez, fico um bocadinho fora daquilo que é a minha esfera. O que poderei dizer aqui será meramente pessoal. Eu acho que todas as polícias que existem no nosso ordenamento têm o seu campo de trabalho e têm muito que fazer na sua área. E a Polícia Judiciária Militar certamente também o terá. Se me disser que poderão haver ajustes a nível de competências, será uma situação que, numa análise mais profunda, por quem tem conhecimento suficiente para se pronunciar, poderá ser por aí, digamos assim, que se poderá equacionar a situação. Não vejo que seja por outra área de dizer que há polícias a mais ou polícias a menos.
Muito obrigado. Também, o atual Diretor Nacional de Polícia Judiciária, também aqui em audição, referiu que quando a Polícia Judiciária passou a liderar o processo, teve muitos obstáculos da parte da Polícia Judiciária Militar em primeiro lugar, da parte do anterior diretor dessa polícia. Toda a investigação era destruída, era desventrada, passava para a comunicação social. Houve aquele caso da recuperação de armas na chamusca, em que a Polícia Judiciária Militar não chamou a Polícia Judiciária, que era quem estava a liderar o processo. Os agentes tiveram várias horas à porta dos quartéis de Santa Margarida para entrar. Considera que isto são factos graves? Que comentários têm a fazer sobre isto? A ser verdade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento dessa área do processo, de maneira que não consigo me pronunciar relativamente a juízes de valor a essa situação, porque não tenho conhecimento direto delas. O que sei é o que foi veiculado pela comunicação social. Estar aqui a fazer alguns juízes de valor relativamente a informação que é veiculada dessa forma não me parece também correto.
Muito obrigado. Mas considera que, a ser verdade, que foram acontecimentos graves?
Pois, se, partindo do pressuposto, por exemplo, que a Polícia Judiciária esteve diversas horas para entrar no campo militar de Santa Margarida. Não vou dizer que é grave ou que não é grave, vou dizer isso deve ser apurado, há legitimidade para entrar ou não há, então se há legitimidade, porquê é que não entrou? Julgo que se põe, as coisas põem-se neste ponto.
Muito obrigado. Considera que houve mesmo uma operação de encenação na recuperação do material na Chamusca, envolvendo militares da Polícia Judiciária Militar e também militares da GNR?
Eu não tenho conhecimento da forma exata como o material foi recuperado, mas não tenho conhecimento que tenha havido uma encenação. Não foi transmitido qualquer informação que me leve a concluir que tenha havido uma encenação.
Muito obrigado. Pode dizer-nos aqui quais os elementos da GNR que estiveram envolvidos nessa operação, os nomes, onde estavam colocados e que funções desempenhavam na altura?
Sim, nessa operação estavam envolvidos três militares, que é o guarda Gonçalves, guarda Ataíde e Sargento Asdante Lima Santos. O Sargento Asdante Lima Santos era o chefe do Núcleo de Investigação Criminal e os guardas que mencionei o nome são investigadores do Núcleo de Investigação Criminal de Lolé.
Desculpe, vou fazer novamente a pergunta porque tinha aqui o microfone desligado. Sr. Coronel, como investigador criminal e as responsabilidades que tinha à frente da secção do Comando Territorial de Faro da GNR, considera normal que elementos do núcleo de investigação criminal da GNR do Olé tenham participado na recuperação do material de guerra na Chamusca? Nunca se interrogou sobre isto? Falou com o comandante do posto da GNR do Olé e do que é que conversaram? Se é que conversaram. Muito obrigado.
Bom, aqui é preciso fazer também aqui um parênteses relativamente à forma como os militares do Núcleo de Investigação Criminal entraram nesta situação que levou à recuperação das armas ou do material. Os militares, a determinada altura, durante o mês de agosto, foram abordados por militares da Polícia Judiciária Militar, questionando-os sobre se tinham, ou sobre uma informação que lhes pudesse ser dada relativamente a indivíduos da zona de ação do Comando Territorial de Faro. E é nessa sequência, nesses contactos exploratórios que a Polícia Judiciária Militar fez aos militares do Nico Lolé, que eles conseguiram dar alguma informação que poderia ser considerada informação de valor pela Polícia Judiciária Militar. E nessa sequência, posso dizer também que, do conhecimento que tenho, a informação de valor seria a possibilidade de haver uma testemunha que teria informação com interesse para este processo, ou seja, com interesse para a Polícia Judiciária Militar. E é daí que surge, digamos assim, a entrada destes militares neste processo.
Muito obrigado. E nessa altura, quando se deu a recuperação do material, portanto envolvendo esses militares, chegou a falar com o comandante de Lolé, o sargento Lima Santos, e ficou a saber quem eram os elementos da GNR na altura envolvidos, portanto, na recuperação do material, se falou com eles, o que é que lhes disse, o que é que eles lhes disseram, se nunca suspeitou de nada na altura.
Como lhe disse o Sr. Deputado, No final, portanto, esta situação começou, este contacto entre a Polícia Judiciária Militar e o Lulé começou no final do mês de agosto. E isso foi-me transmitido, que havia essa abordagem e que havia essa informação com interesse para a Polícia Judiciária Militar. E eu, na altura, disse ao chefe do NIC que se a Polícia Judiciária Militar tem interesse nessa informação, que formalizasse pela via hierárquica um pedido de colaboração para que o NIC de Lolé pudesse ir mais além em termos de colaboração nesta situação. Esse pedido foi feito. Eu recebi depois um contacto telefónico do meu diretor de investigação criminal, o Sr. Coronel Correia, à altura, dizer que, referindo-me, agora não recordo exatamente as palavras, foi um contacto telefónico, no fundo permitindo esta colaboração, porque foi considerado na altura que, pelo que a Polícia Judiciária Militar solicitou, havia margem para avançar nesta investigação. E claro, isto depois demorou estes 2 meses até que se conseguiu chegar à localização do material militar. Agora, nunca me foi reputado que este aparecimento se devesse a uma localização, a uma encenação, mas sim ao facto de essa testemunha que várias vezes foi contactada pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Olé, mas sempre com, digamos assim, sob a coordenação da Polícia Judiciária Militar, que terá levado depois à localização do material, mas não foi... digamos assim, explicado um cenário de encenação nesta recuperação.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Nesta altura, ainda não sabia os contornos da encenação, o que se falou foi que o material tinha sido recuperado, onde estavam também presentes nessa recuperação elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Lolé. E eu voltava, mais uma vez, a incidir na pergunta. Se não suspeitou de nada, se achou isso normal, se não achou estranho, porquê também a militar de GNR e do Núcleo de Investigação Criminal de Olé? Nunca suspeitou de nada?
Sr. Deputado, não suspeitei porque houvesse esse pedido de colaboração a anteriori. Houve esse pedido de colaboração e era pelo facto concreto de um dos militares do Núcleo poder aceder a uma testemunha com informação, na altura o que me suscitou que foi que foi, digamos assim, uma ação de sucesso de abordagem dessa testemunha e que mais tarde levou à recuperação desse material militar.
Obrigado, Sr. Coronel. Depois temos os acontecimentos que se seguiram. No dia 25 de setembro de 2018, quanto ao ano passado, a Polícia Judiciária desencadeia a Operação Ubris e prende alguns elementos da Polícia Judiciária Militar, incluindo os tais 3 militares da GNR. Qual foi a sua reação? Ficou surpreendido com isto?
Sim, fiquei surpreendido. De certa forma, foi um choque também para nós, porque os nossos militares também... Posso aqui dizer que foram militares sempre com uma folha de serviços excelente. A pessoa com quem eu mais relacionava, até pelas questões hierárquicas, era com o Sargento Ajudante Lima Santos e sempre foi considerado um excelente sargento, um excelente investigador, com trabalhos de grande valia feitos no Algarve no combate ao crime. Isto é, tenho que dizer, portanto, se pode haver um antes e pode haver um depois, o antes era assim. E para nós, não só para mim, mas para as pessoas que mais privavam com ele e com os outros militares, foi um choque, sim.
Muito obrigado. Além do Sargento Lima Santos, conhecia também pessoalmente Os outros dois sargentos, portanto Bruno Ataíde e José Gonçalves, e também o sargento Mário Blas de Carvalho, embora fosse a GNR, mas estava destacado na Polícia Judiciária Militar, conhecia-os pessoalmente?
Não, só conhecia o sargento Carvalho, não conhecia pessoalmente, nunca esteve em comandos onde eu trabalhasse. Os guardas Ataíde e Gonçalves, sim, porque conheço todos os militares da secção de investigação criminal do Comando Territorial de Faro, naturalmente eles inserem-se nessa estrutura e eu conheci-os naturalmente pessoalmente.
Muito obrigado. Senhor Coronel, vejamos a seguinte história, eu chamo-lhe história. Há um ex-fuzileiro, de nome João Paulino, que se dedicava ao tráfico de armas e de drogas e, na posse de informação privilegiada, resolve, portanto, assaltar os paióis nacionais de Tancos em junho de 2017, juntamente com alguns amigos. Sabendo-se que em que situação se encontrava esses paióis, quando ele tinha informação privilegiada, portanto, havia muitas avarias, rondas que levavam muitas horas a ser feitas, redes periféricas frágeis. Bom, foram arrombadas as fechaduras de dois paiolins e transportam o material furtado, mais de 300 quilos, em carrinhos de mão, até à vedação periférica, onde o material foi feito o transbordo desse material para duas viaturas que o levam para próximo da Chamusca, numa zona, num terreno isolado, que pertencia à avó desse tal João Paulino, que era ex-fuzileiro. Com o material, não era fácil de escoar, e percebendo João Paulino que estava a ser alvo de escutas, ele fica com medo e resolve entregar o material. Contacta, enfim, com vários amigos, vários militares da Polícia Judiciária Militar, que por sua vez contactam com outros também da GNR, que são amigos. Senhor Tenente Coronel, para terminar, considera que isto, efetivamente, poderá tratar-se de uma simples história ou que poderá carregar informações verosímeis e que, a se terem verificado, são considerados factos graves? Qual é a sua opinião sobre isto?
Senhor Deputado, tanto quanto me dá a perceber, essa versão que relatou é uma versão que saiu na comunicação social. Corrijo-me se estou errado, mas julgo que será. Eu não sei se é verdadeira ou não. Agora, daquilo que se passou relativamente e da informação que tenho, que também não é muita, relativamente à forma de abordagem dessa tal testemunha, que se calhar, não sei se essa testemunha, ou que na altura que foi sempre vista como testemunha, se foi um dos indivíduos que foi o autor do furto ou não, eu não tenho essa informação, admito até que possa ser. Não sei se o militar que tinha acesso a essa pessoa tinha conhecimento disso ou não. Tanto quanto me foi dado a informar, não tinham. E a abordagem, tanto quanto sei, não foi feita desse indivíduo que foi fuzileiro com alguém da GNR, mas foi alguém da GNR, este militar, que, por o conhecer e por entender que ele poderia ter alguma informação face a um outro indivíduo que seria apontado como suspeito e que ele entendeu que este indivíduo lhe poderia acrescentar algo mais. Portanto, isto desmonta um pouco essa versão que é alguém que vem ter com a GNR. Não, a versão que eu tenho é que é a GNR que vai ter com alguém. E isto acontece como? A GNR tem um dispositivo de quadrícula. Temos os núcleos de investigação criminal, um em cada destacamento. O facto de nós termos este dispositivo de quadrícula, se for, por exemplo, se nos for perguntado algo sobre um cidadão, poderá ser fácil, face à rede de contactos que os militares têm, chegar a esse cidadão e alguma informação de relevo, face a uma investigação criminal que possa estar em curso. E foi, é um pouco neste princípio que surge esse contacto do militar, do Nico Lolé, com esse cidadão que na altura nós sempre vimos como, ou pelo menos da minha parte sempre foi transmitido como uma testemunha que poderia dar informação, nunca como alguém que tinha estado por trás deste furto. Se me disser, acredita que este indivíduo está por trás do furto, o processo certamente irá explicá-lo e digamos que é uma probabilidade muito forte que isso tenha acontecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o grupo parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faço favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente e naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Tenente-Coronel Luís Queira e agradecer a sua presença e os esclarecimentos que já nos deu. Sr. Tenente-Coronel, eu podia ir diretamente ao ponto onde estávamos, mas vou recuar um bocadinho para tentar compreender e não veja nisto outra coisa que não seja vontade de compreender e ter a percepção, ou seja, não estou a, se calhar até já nos esclareceu de alguma forma, mas para ficar bem claro. Ou seja, qual é a sua relação, qual é a sua responsabilidade e qual é a sua capacidade de conhecimento em relação a esta matéria, designadamente à data dos factos, porque explicou-nos que há vários núcleos, não é? GNR, cada um tem o seu núcleo de investigação criminal, tudo isto se passa em Lolé e à época dos factos o Sr. Tenente-Coronel era o responsável de Faro, não é? Hoje, segundo comandante, mas não era na altura. Ou seja, como é que isto se articula, como é que no quadro da GNR se articula, quem é que respondia a quem, que informações é que tinha, que conhecimento é que o Sr. Tenente-Coronel tinha ou podia ter, seja na altura, seja a posterior.
Bom, relativamente à questão da articulação, como referi, cada destacamento territorial, e no Algarve existem seis, têm o seu núcleo de investigação criminal. Tendencialmente, o núcleo de investigação criminal investiga os crimes daquele destacamento territorial. Os destacamentos territoriais têm um comandante, que é um oficial. A orgânica da investigação criminal já foi um pouco diferente. As instituições evoluem, as orgânicas alteram-se. Do antecedente, núcleos de investigação criminal respondiam diretamente ao comandante do destacamento. A partir de uma reorganização orgânica da investigação criminal em 2014, os núcleos de investigação criminal passam a reportar diretamente ao chefe da secção de investigação criminal, ou seja, os seis núcleos, que é Portimão, Silves, Lolé, Faro, Tavira e Albufeira, os seus chefes de núcleo reportam ao chefe da secção de investigação criminal. Penso que ficou claro aqui a questão da parte da orgânica. Relativamente ao nível do conhecimento, os processos que são investigados pelos diversos núcleos são despachados naturalmente pelo chefe da secção de investigação criminal, ou seja, o chefe da secção de investigação criminal tem um conhecimento dos processos, naturalmente, que processos de maior envergadura terão um envolvimento maior do chefe da secção de investigação criminal, outros de menor envergadura não tanto envolvimento. Mas basicamente é desta forma que se processa.
E estes homens que aqui nos falou, estes militares da GNR, José Gonçalves, Bruno Teide e Lima Santos, eram da secção de Lolé. E o chefe da secção de investigação criminal à data destes factos era?
Os dois guardas, Ataíde e Gonçalves, eram investigadores do núcleo de investigação criminal de Lolé. O sargento ajudante Lima Santos era o chefe desse núcleo de investigação criminal e a minha posição era chefe da secção de investigação criminal. Eu estava sediado em Faro, no comando territorial, ou seja, no escalão comando territorial.
Continuo a tentar perceber. E, portanto, este núcleo de Lolé reportava-lhe a si ou não, sendo ainda mais direto e mais óbvio nesta pergunta?
Sim, reportava. Os processos eram despachados com o chefe da secção de investigação criminal, sim.
Era o Sr. Tenente-Coronel?
Sim.
Pronto, ainda bem. Assim sendo esclarecido este ponto, pergunto-lhe o que é que lhe foi reportado neste caso concreto e qual é que foram a sua intervenção ou as suas diligências neste processo. Ou seja, estes homens estavam, por assim dizer, enfim, hierarquicamente respondiam perante si, não é? Quer dizer, e portanto aconteceu este facto tão inusitado e tão seguramente desagradável, a começar para quem tem responsabilidade hierárquica na GNR, porque obviamente não dá nunca boa imagem nem bom nome à instituição, quer queiramos, quer não, e portanto é um facto desagradável. O que conhecimento é que teve à época dos factos?
Tal como já tinha referido ao Sr. Deputado João Vasconcelos, o Sargento Ajudante Lima Santos, no final de agosto de 2017, reportou-me que tinha tido uma abordagem, um contacto, por parte da Polícia Judiciária Militar, solicitando alguma informação sobre alguém, de indivíduos da nossa, digamos assim, da nossa zona de ação. Isto é uma situação normal. Quando alguém tem um processo em investigação, neste caso a Polícia Judiciária Militar necessita de uma informação para o seu processo, munde-se dessa informação onde entende que pode ir buscar. O investigador tem essa autonomia. E por vezes poderão, neste caso julgo eu que a Polícia Judiciária Militar que necessitava da informação estaria no Porto. Se houver um elemento conhecido que possa, digamos assim, facilitar essa informação, pode haver esse contacto exploratório. E isso houve. E isso foi-me informado. Isso foi-me informado. Havendo interesse por parte da Polícia Judiciária Militar relativamente a essa informação que...
O que é que lhe foi informado, Sr. Tenente Coronel, mais concretamente?
Sim, o que foi informado é que esses elementos da Polícia Judiciária Militar tinham em mãos este processo de tancos, que fizeram essa abordagem relativamente a um indivíduo que seria suspeito nesse processo, abordagem relativamente a tentar colher alguma informação relativamente a esse indivíduo, e que nessa sequência o Núcleo de Investigação Criminal tentou colher alguma informação sobre o indivíduo e...
O indivíduo é o tal Paulino, não é?
Não, seria um outro indivíduo. Um outro indivíduo. E nessa diligência de recolha de alguma informação, houve então uma abordagem a um indivíduo que foi apresentado na altura como uma testemunha e que eu presumo hoje que será este indivíduo Paulino.
Sr. Tenente Coronel, tenho um bocado de indivíduos a mais. Portanto, há um indivíduo que é o Paulino e há um outro indivíduo que seria a testemunha. Quem era esse outro indivíduo?
Peço desculpa, se não me fiz explicar bem. Este indivíduo, o Paulino, era a testemunha, o outro indivíduo seria quem numa fase inicial, a Polícia Judiciária Militar pediu informação.
Quem era?
É um indivíduo de alcunha Fechaduras.
Certo. E, portanto, é assim que a GNR, designadamente a GNR do Algarve, entra nesta história, por assim dizer, não é? Tinha conhecimento do despacho e da decisão da Sra. Procuradora-Geral, no qual o inquérito estaria acometido ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e que este seria conduzido e coadjuvado pela Unidade Nacional de Contraterrorismo e que o papel da PJM seria só de colaboração ou não? Quer dizer, como é que isto se opera até em termos de operacionalização da própria LOIC?
Não, naquela altura não tinha conhecimento desse despacho e não, mas também não me suscitou dúvidas relativamente à questão da legitimidade da Polícia Judiciária, da forma como a situação foi colocada. Eu posso dizer sobre isso.
Sim, pareceu-lhe uma atuação normal, não é? Quer dizer, portanto, não é isso, não é?
Tendo em conta que há uma polícia a investigar um desaparecimento de um furto de armas que nós conhecemos. Havendo a possibilidade de recolha de informação num determinado local, é normal fazer essa abordagem a uma polícia que está nesse local onde essa informação possa existir.
E naquela altura, Sr. Tenente Coronel, e tendo essa responsabilidade de chefe da secção criminal, certificou-se se havia ou não algum inquérito a correr em relação àquela investigação?
Não confrontei a Polícia Judiciária e Militar sobre se tinha inquérito, mas digamos que isso foi uma presunção lógica. Foi um furto numa instalação militar, havia um pedido da Polícia Judiciária e Militar. Não me pareceu que as coisas não jogassem ali, naturalmente.
Não confirmou na altura qual era o processo, qual era a comarca, onde correu o inquérito, não fez nenhuma confirmação desse tipo?
Não fiz.
Aqui numa história que já foi, de alguma forma, referida, nós sabemos que o tal Paulino, não o Fechaduras, mas o Paulino teria falado, estou a falar de um relato jornalístico, teria falado e teria pedido de alguma forma que fosse possível restituir as armas sem que nada lhe acontecesse do ponto de vista criminal. É mais ou menos esta a história que nós temos. E aí entra um encontro com o guarda Bruno Ataíde, segundo o que nos dizem os jornais, e depois também com o seu superior, o sargento Lima Santos. Isto é o que nos relatam os jornais. A seguir, eu pedi-lhe só que clarificasse isto um bocadinho, Sr. Tenente Coronel. A seguir aparece-nos o seu nome neste mesmo relato jornalístico, dizendo o seguinte, obviamente uma posição diferente, mas dizendo o seguinte: a GNR, que tem afirmado estar a trabalhar no âmbito do inquérito normal, terá passado as informações à PJM, dizendo que só poderia continuar as diligências se tudo fosse tramitado por via oficial. Esse pedido de coadjuvação formal acabou por chegar via Tenente Coronel Luís Sequeira, da chefe da secção de investigação criminal de Engenharia de Farro, por sua vez terá recebido as ordens do então comandante da investigação criminal de Lisboa. Isto é assim, este relato é verdadeiro ou não, uma vez que aqui lhe diz respeito? Quando não lhe diz respeito, poderá dizer-nos que não sabe se é assim ou se não é, mas este diz-lhe respeito, é assim ou não é, e para já.
Senhor Deputado, eu há pouco já aflorei mais ou menos essa questão, vou clarificar. Efetivamente, quando fui abordado pelo chefe da secção do Núcleo de Investigação Criminal, o Sargento Agente Lima Santos, eu referi-lhe que, como ele tinha recebido esse contacto da Polícia Judiciária Militar, eu referi-lhe que, para lhes darmos apoio relativamente ao acesso a essa testemunha, eles deveriam formalizar esse pedido de apoio pela via hierárquica, uma vez que houve esse contacto exploratório de salvar na altura de um sargento da Polícia Judiciária do Porto. E, efetivamente, uns dias depois de eu ter referido isso ao sargento Dante Lima Santos, eu recebi um contacto telefónico do então diretor de investigação criminal, o Sr. Coronel Correia, a autorizar referir para se dar esse apoio à Polícia Judiciária Militar, uma vez que lhe tinha sido formado, e é normal, havendo formalização de pedido entre as polícias colaborarem umas com as outras. E foi nessa base que assim se passou.
Sim, aqui refere-se ainda, portanto, que, enfim, no tal relato, que as ordens teriam vindo do então comandante Tiziano, é assim, da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, é assim?
Pois essa notícia tem essas imprecisões, é o senhor diretor da Direção de Investigação Criminal e o senhor coronel Tiziano Correia é o nome.
Onde será esse então o erro? Se calhar é Tiziano e o nome está indevidamente escrito e, portanto, estamos a falar da mesma pessoa. A partir daí, acompanhou, portanto, a atuação dos homens da GNR neste processo, não é? Quer dizer, tem seguramente alguma informação sobre isso, uma vez que concluímos logo no início que havia uma relação, pelo menos de informação e de direção da sua parte naquilo que fosse a sua ação.
Relativamente ao acompanhamento de terreno, nunca fiz acompanhamento de terreno, nem de diligências. Essas diligências foram feitas por estes três militares e acompanhados sempre pela Polícia Judiciária Militar. E como isto era uma informação de interesse, ou seja, aquilo que ali se passava de informação recolhida era de interesse para a Polícia Judiciária Militar, eu não tinha conhecimento de detalhe dessa informação. De maneira que não tenho dados muito concretos para responder relativamente à forma como se processou esse contacto com esse indivíduo que daria a informação e o exato teor da informação que foi dado, porque isso depois era reportado era para a Polícia Judiciária e Militar.
Em algum momento o Sr. Tenente Coronel teve alguma informação, trocou alguma opinião, teve algum contacto seja com o Ministério Público, seja com a própria Polícia Judiciária, que era quem, no fundo, tinha em primazia a condução desta investigação?
Não, nunca houve contactos nem com a Polícia Judiciária Militar, nem com o Ministério Público, pela minha parte. Não. Peço desculpa, com a Polícia Judiciária ou com o Ministério Público, pela minha parte.
E não deveria ter havido, Sr. Tenente Coronel?
Nesta situação, tendo em conta que o pedido de apoio era de um OPC que na altura não se suscitou, que não fosse legítimo para fazer esse pedido, da mesma forma como se numa outra situação um OPC, seja a Polícia Judiciária, como já tem acontecido em determinadas situações, seja nós quando necessitamos de passar alguma informação à Polícia Judiciária, fazemo-lo e não vamos informar o Ministério Público. Quem tem o inquérito delegado pelo Ministério Público é que depois fará o reporte dessa informação.
Certo. Sr. Tenente Coronel, diga uma coisa. O que é que sabe, o que é que nos pode dizer sobre, e aí confesso também o meu desconhecimento, apesar das coisas que nós vamos vendo aparecerem aqui e ali, sobre a intervenção direta na operação de recuperação do armamento, que aqui já foi classificada, designadamente por seu diretor da Polícia Judiciária, como uma encenação. Quer dizer, ou seja, os homens da GNR, geralmente estes homens de Lolé ou outros, tiveram participação direta, estiveram lá, participaram na recuperação do armamento. Qual é que foi a sua intervenção aí?
Os militares do Núcleo de Investigação Criminal, no dia em que o material militar foi recuperado, eles estavam a acompanhar a Polícia Judiciária Militar. Foi numa das ações que eles foram ao terreno, em que contactaram com essa testemunha e que essa testemunha terá indicado o local onde estaria o material militar depositado. Isso foi aquilo que na altura me foi reportado. E eles estavam lá nessa localização.
Estavam lá porque estavam em articulação com a Polícia Judiciária Militar.
Sim.
Bom, mas, enfim, agora passando aos acontecimentos a posteriori destes factos, não é? Quer dizer, há um momento, obviamente, em que o Sr. Tenente Coronel, que tinha, de alguma forma, responsabilidade nesta matéria, porque partiu também de uma iniciativa sua esta decisão desta colaboração, eram homens que lhe reportavam a si, e há um momento em que nós nos apercebemos que podemos estar ali perante uma fraude, uma colaboração até, em que a GNR se vê envolvida, por via destes homens, com os próprios ladrões que tinham efetuado o furto deste material e depois não conseguiram colocar. Pergunto-lhe, Sr. Tenente Coronel, com a sinceridade que nos possa ter e dar aqui, qual é que foi a sua reação e como é que encarou esse facto e como é que olhou para isto? Sentiu-se enganado, traído, surpreendido? É uma pergunta direta.
Sr. Deputado, na altura da recuperação deste material militar, não me foi explicado ou não me foi relatado nada que me fizesse suscitar que houvesse ali uma encenação.
Mas há um momento. Mas há um momento é que essa dúvida lhe chegou, não?
Sim, essa dúvida chegou também por aquilo que vê a pública em termos de comunicação social na altura da detenção dos militares da GNR, juntamente com os militares da Polícia Judiciária. Nessa altura, claro que uma ação daquela envergadura, com aquela visibilidade por parte da Polícia Judiciária, supostamente está alicerçada em alguma fundamentação forte. E isso, claro que é motivo de preocupação para nós.
Sr. Coronel, e a posteriori o que é que se passou? Ou seja, como é que a GNR lidou com este facto? O que é que fizeram? Houve mais investigações internas? Houve inquirições? Houve procedimentos internos relativos a estes factos e factos desta gravidade, por um lado? E, por outro lado, foram-lhe pedidos, exigidos ou solicitados alguns tipos de explicações, designadamente por parte da tutela, obviamente por parte do Ministério da Administração Interna?
Na sequência das detenções dos militares, eles foram constituídos arguídos. Isto implica automaticamente que eles sejam sujeitos a processo disciplinar. Os processos disciplinares correm na Inspeção-Geral da Administração Interna, que é a entidade competente para o efeito, e paralelamente correm, julgo eu, processo de inquérito, também na Inspeção-Geral da Administração Interna, relativamente depois à atuação, e eu serei um visado nesse processo.
Muito bem. Mas foi ouvido?
Sim, já fui ouvido pelo senhor titular do processo na Inspeção-Geral da Administração Interna.
Muito bem. Respeitando, obviamente, o processo, o seu desenrolar e a sua conclusão, não lhe pergunto mais nada sobre isso, como é evidente. Pergunto-lhe só se nos pode dar informação. Houve-me aqui uns louvores atribuídos pelo próprio MAI, designadamente a alguns destes homens, que foram recusados. Sabe porquê é que foram recusados? Pode-nos dizer alguma coisa sobre isso? E, por último, um último facto mesmo, só, Sr. Presidente, nós sabemos que na altura desta recuperação, a Polícia Judiciária foi barrada à porta de armas de Santa Margarida. A GNR teve algum conhecimento desse facto? Teve alguma interpretação desse facto? Isso foi reportado? Está uma coisa relacionada com a outra ou não? E com isto termino, agradecendo já antecipadamente os seus esclarecimentos e a sua presença.
Sr. Deputado, relativamente aos louvores recusados, nem houve louvores, nem eles foram recusados. Isso é mais uma notícia que veio na comunicação social, presumo eu. O que se passou foi que, salvo erro, em janeiro ou fevereiro, houve um documento que saiu da Polícia Judiciária Militar pelas vias hierárquicas, foi para o Sr. Ministro da Defesa, depois para o Ministro da Administração Interna, Comando-Geral da Guarda, e onde era feita o que nós chamamos uma referência elogiosa à atuação dos militares. E de acordo com os despachos, essa referência elogiosa foi dada conhecimento aos militares. Não houve nem aceitação nem recusa, foi um facto. Relativamente à segunda questão, que eu peço desculpa.
O que aconteceu na Porta de Armas de Santa Margarida, quando a PJ é barrada e...
Relativamente, isso são factos que, como já respondi ao Sr. Deputado João Vasconcelos, tive conhecimento pela comunicação social e frequentemente vem a público, mas não tenho conhecimento relativamente à situação em causa.
A GNR estava presente também?
Sr. Deputado já...
Sim, mas só mesmo, a GNR estava ou não presente?
Eu não posso, a GNR, os militares da GNR, eles estiveram presentes até à recuperação do material. Julgo eu que eles ainda terão ido até Santa Margarida, mas depois, eles depois regressaram ao Algarve. Não tenho conhecimento na altura que os senhores inspectores da Polícia Judiciária chegaram a Santa Margarida, se eles lá estariam ou não, mas provavelmente até já não estariam. Mas não tenho certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, a quem dou a palavra, os mesmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. o chefe da secção de investigação criminal, o senhor tenente-coronel Luís Sequeira, agradecer desde já os contributos. Não vou fazer um exercício de repetição de todas as perguntas apenas para preencher o tempo, mas vou focar-me em dois ou três aspectos que ficaram por esclarecer na minha opinião. E queria dar uma nota prévia, é que é da presunção de inocência dos profissionais da GNR que estão aqui em causa. Efetivamente eles estão inocentes até condenação em sentido contrário. Quem decide se eles são ou não culpados de algum tipo de crime é o Tribunal, e portanto não acho que seja o local nem correto da nossa parte fazer, de todos nós, não estou a fazer a acusação a ninguém, fazer qualquer tipo de juízo de valor relativamente aos profissionais da GNR. Se agiram bem, se agiram mal, o que nos interessa aqui é o apuramento das responsabilidades políticas e é nesse contexto que tentarei colocar as questões sem formular qualquer tipo de juízo de valor relativamente à atuação dos profissionais. Pelo que se percebe do que o Sr. Coronel, Tenente Coronel, nos disse, a PJM pede ao núcleo de Loulé, por sua via também, um apoio, obtenção de informações relativamente ao indivíduo conhecido como Fechaduras. Não percebi como é que deste contacto e de pedido de informações relativamente a este indivíduo salta para o segundo indivíduo chamado Paulino, não é? Como é que é por conhecimento dos agentes do núcleo de investigação que conhecem de ligações entre eles, não percebi como é que se salta de um para o outro.
É exatamente como o Sr. Deputado mencionou, portanto, são o conhecimento que temos das pessoas, do terreno e
dos estão associados, no fundo estão associados.
Um dos militares achou que para recolher alguma informação sobre esse tal indivíduo de Fechaduras, o outro indivíduo poderia ser uma boa fonte.
E a partir daí é esse indivíduo que começa a colaborar mais com a GNR, é isso? E é este indivíduo que fornece a localização das armas que, entretanto, depois foram recuperadas. Estou correto?
Sim.
Bem, eu aqui queria colocar-lhe a questão do ponto de vista daquilo que é o seu entendimento. Este indivíduo, quer o Fechaduras, quer o Paulino, é encarado por parte da estrutura da investigação criminal, quer da PJM, quer por parte da GNR, como uma testemunha ou como um suspeito? Porque na abordagem, Vossa Excelência saberá melhor que eu, são abordagens diferentes que são feitas. Portanto, qual é o enfoque que é dado? Ele é considerado à partida uma testemunha ou é considerado um suspeito que é preciso pressionar, interrogar para obter informações?
Tanto quanto me foi sempre transmitido, nunca me foi dito que este indivíduo que eu tenho referido aqui como testemunha, que tenha tido responsabilidade no furto. Como também já referi, isso não significa que as coisas tenham passado assim, que ele efetivamente não tenha essa responsabilidade. O processo irá certamente apurar essa situação. Agora, do que me foi referido relativamente a esse indivíduo, nunca me foi transmitido que ele tivesse responsabilidade nessa prática do furto.
Portanto, a abordagem sempre foi como uma ponta de busca de informação, uma testemunha, alguém que pudesse de alguma forma dar ajuda ao processo que estava, indevidamente sabemos nós, mas Vossa Excelência não sabia, estava a ser conduzido pela PJ, isso já também iremos abordar mais à frente, noutras ocasiões. A continuação da investigação por parte da PJM era nesse sentido de enquadrá-lo como a obtenção de informação e nada mais que isso.
Sim, efetivamente era nessa perspectiva que esse indivíduo, que presumo seja o Paulino, era abordado no sentido de recolha de informação.
Muito bem. E uma outra pergunta, que está de alguma forma conexa com esta. A PJM, quando aborda o núcleo de investigação de Loulé, a propósito do indivíduo de Fechaduras e obtenção de informações, o enfoque da PJM é colocado na recuperação das armas ou é colocado do ponto de vista da investigação criminal? Que tipo de informação é que foi pedido ao núcleo de investigação de Lalé? Porque é substancialmente diferente uma coisa ou outra.
Bom, essa abordagem não foi comigo, eu não consigo dar aqui uma resposta bem concreta, mas naquela fase e face àquilo que a Polícia Judiciária Militar teria, eu julgo que seria numa abordagem completa em termos de receber informação relativamente a autores e localização do material, presumo eu, mas não parece que se tivessem centrado só numa das vertentes, ou autores ou material.
Okay. Muito bem, obrigado. Isso é importante para percebermos qual era o enfoque da investigação. Aceito a sua resposta como válida. Só tenho mais uma pergunta que tem um momento posterior à recuperação das armas. Esta testemunha, o Sr. Paulino, dá uma informação, corrija-me se eu estiver errado, dá uma informação relativamente à localização do material furtado, é feita a recuperação do mesmo. Qual é o estatuto que o Sr. Paulino mantém face aos agentes, aos profissionais do núcleo de investigação de Lalé? Isto é, ele, a partir do momento que fornece a localização de todo o material que foi furtado, é encarado como testemunha do que foi recuperado, sim, peço desculpa esse preciosismo. Mas a partir do momento que ele fornece a localização do material que foi recuperado, ele não passa a ser encarado como arguído num processo, mantém o estatuto de informador?
Sr. Deputado, tenho alguma dificuldade em responder a essa questão, também por não ter toda a informação disponível para isso. E porquê? Porque este processo, questionamos agora, mas na altura, para nós, estaria na esfera da Polícia Judiciária Militar. O Núcleo de Investigação Criminal de Lolé, a informação que colhia era em favor da Polícia Judiciária Militar. Ou seja, essa avaliação não poderia ser feita pelo Núcleo de Investigação Criminal da Lalé, teria que ser feita pela Polícia Judiciária Militar. Agora, dizer que essa pessoa passa de testemunha para um outro nível, depende de como as coisas passaram no terreno, que eu não tenho esse conhecimento de detalhe. Portanto, os detalhes ali fazem toda a diferença para perceber a forma como se deve encarar essa pessoa.
Certo, mas a sua experiência, com certeza também, e quem conhece o processo penal, quer dizer, uma testemunha que a determinada altura colabora, dá informações, se a partir de um determinado momento dá uma informação com este grau de importância, que sabe onde está a localização das armas furtadas, e ajuda nessa colaboração, passa a ter uma relevância processual significativa. A pergunta que eu lhe quero colocar é saber o que é que aconteceu a esse indivíduo. Ele dá a informação ao núcleo de investigação criminal. Ele continua livre ou é de alguma forma detido para identificação, para constituição de arguído? O que é que acontece ao indivíduo? E aí, presumo que saiba responder a isto, porque isto é relevante.
Sr. Deputado, tanto quanto sei, a Polícia Judiciária Militar era conhecedora da identidade dessa pessoa. Caberia à Polícia Judiciária Militar, também conhecendo a identidade dessa pessoa, perceber como é que ela que posição é que ela tomaria a partir daí no processo. O Núcleo de Investigação Criminal de Lolé, não vejo que tivesse mais relevância nessa fase, quando muitos seriam também testemunhas arroladas neste processo.
Neto Coronel, eu percebo o que nos está a dizer. Está-nos a dizer, no fundo, é que o Núcleo de Investigação coadjuvou a PJM e ela era detentora da investigação, saberia o que fazer. Eu estou-lhe a perguntar é, no concreto, o indivíduo que dá aquela informação, se sabe, se sim ou não, se o indivíduo que dá aquela informação confirmava a localização. Portanto, passa a ter um conjunto de informações para a investigação criminal muito significativo. E eu quero perguntar-lhe muito concretamente se sabe ou não se o estatuto jurídico penal dele alterou no processo, isto é, se ele continuou apenas como colaborador, alguém que dá informações barra testemunha, ou se sabe ou não se ele foi constituído arguído, porque isso para nós é importante, porque se ele ficou livre para fugir, tem uma conotação que não deixa de ser significativa no âmbito deste processo.
Não lhe consigo responder, porque também não tenho mais informação relativamente a isso.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nenhuma questão.
Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Faça o seu deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimento o Sr. Tenente Coronel. Sr. Tenente Coronel, certamente já percebeu o motivo porque foi cá chamado e tem precisamente a ver com aquela contextualização que já foi feita e que já teve a oportunidade de explicar, que era precisamente o chefe da secção responsável pelo NIC de Loulé, que coadjuvou a Polícia Judiciária Militar. Pelo que me parece, e de facto concordando também que temos todos que respeitar nesta fase a presunção da inocência, mas a verdade é que os títulos dos jornais e da comunicação social todos apontam para aquilo que me parece das suas respostas anteriores, que ainda não parece acreditar. E vou citar alguns títulos. GNR e PJM plantaram armas no local onde foram encontradas. Hierarquia da GNR pode ter dado luz verde a encobrimento em tancos. Militares da GNR simularam a investigação. Enfim, pacto entre polícias e ladrões. De facto, isto são títulos para antegravosos, e nomeadamente este aqui que diz: hierarquia da GNR pode ter dado luz verde a encobrimento em tanques. Portanto, de facto, parece-me que é por isso que o Sr. Tenente Coronel está aqui, e era de facto importante, e eu gostava de perceber, para começar, se o que é que acha que de facto aconteceu, se acredita realmente que foi encenação, e se não, porque é que, qual é a razão que vê para que estes três GNRs tenham sido detidos, pelos vistos constituídos arguídos, e até que tenha um processo disciplinar a correr, no qual o Sr. Tenente Coronel já foi testemunha, certo?
Esse processo, existem os três processos disciplinares, existe um outro processo de inquérito no qual eu fui ouvido na qualidade de visado, não nestes processos disciplinares dos militares.
Visado como? O que é que...
Visado é uma das figuras das pessoas que são apontadas em termos de averiguação da sua atuação em determinado tipo de contexto.
Sim, gostava que me... mas no âmbito deste processo? Na questão do reaparecimento das armas?
Não, tem a ver com toda esta situação da envolvência, até que, no fundo, é para clarificar a forma como os serviços intervieram nesta situação.
E esse processo interno, administrativo, pode-se dizer, já tem desfecho? Tem algo para que nos possa dizer sobre o desenrolar e conclusão deste processo?
É um processo que, tanto quanto tenho conhecimento, está em curso na Inspeção-Geral da Administração Interna. Presumo que, não, que está em curso, não há desfechos relativamente ao mesmo ainda.
Voltando então à minha questão inicial, que era a de perceber qual é a sua visão sobre os factos que ocorreram e sobre estas notícias.
Sr. Deputado, essas notícias foram veiculadas após a detenção dos militares da GNR, presumo eu.
Segundo resulta, pegando em algumas das notícias, segundo fontes do Ministério Público, segundo extratos de decisões do Ministério Público, portanto parece haver aqui de facto alguma credibilidade, e eu queria era mesmo perceber, na sua opinião, e é isso que eu gostava de perceber, na sua opinião, o que é que se passou aqui? E caso não tenha havido a encenação, caso ache que não tenha havido a encenação, qual a razão que nos pode indicar, uma vez que era o diretor de operações, ou não é diretor de operações, mas o responsável destes elementos, e que, portanto, os supervisionou, das duas uma, ou os comandou, ou, a posteriori, será tomado conhecimento de atos que eles tenham realizado oficiosamente. E era isso que eu gostava de perceber.
Sr. Deputado, relativamente à questão das notícias que surgiram, como manchetes, supostamente apontadas, como disse, ou informação veiculada pelo Ministério Público. Não era essa a informação que eu tinha relativamente à forma como as coisas passaram. Mas eu já referi aqui que a investigação há de clarificar como as coisas passaram. Eu posso não ter a informação correta. Admito que posso não ter a informação correta. Por outro lado, eu conheço os militares, o chefe do núcleo sempre foi um militar de grande generosidade para o serviço. Digamos que sempre tive confiança nesse militar. Isso não quer dizer que do apuramento destes factos que não possa resultar aqui uma responsabilidade, até como estão aí nas notícias. Agora, vamos ter que esperar para ver, porque eu não tenho essa informação.
Muito bem. Eu queria fazer um esforço para não repetir, de facto, algumas questões, mas há aqui questões que ficaram, parece-me a mim, confusas. Eu gostava que esclarecesse da PJM quem fez o contacto, com quem e de que forma. Pareceu-me que há bocado disse que foi por via oral, telefónica, e como é que lhe foi dado conhecimento disso? E pareceu há bocado que tinha dito que depois solicitou pela via escrita que fosse formalizado ou não. E caso não tenha sido, se não faria sentido isto ter sido formalizado?
Vou repetir, em linhas gerais, a forma como esse pedido foi formulado. Eu recebi o pedido, recebi a indicação relativamente ao pedido da Polícia Judiciária Militar através, digamos assim, do meu canal técnico de investigação criminal, ou seja, o Sr. Diretor da Direção de Investigação Criminal, que está ao nível do Comando Operacional da Guarda, em Lisboa. Quem lhe terá dado essa, ou quem lhe terá feito o pedido, eu também não tenho essa informação comigo, mas esse pedido chegou-lhe e ele transmitiu-me por telefone.
O tal Coronel Tassiano?
Sim, o Coronel Correia. Relativamente ao facto de não ter sido por escrito, se houve um pedido e esse pedido foi por telefone, também é um pedido válido. Não, pelo facto de não ter sido um pedido escrito, não significa que ele não tenha essa validade para nós darmos esse apoio à Polícia Judiciária Militar.
À Polícia Judiciária Militar do Porto.
À Polícia Judiciária Militar, julgo eu que nessa altura estaria tanto a Polícia Judiciária Militar do Porto como de Lisboa envolvida no processo.
Independentemente de ser a Polícia Judiciária Militar do Porto ou de Lisboa, tendo em conta que estes factos do suposto furto de armas de tancos era público, toda a gente conhecia, e pergunto se o Sr. Tenente Coronel, tendo em conta a especificidade das suas funções, não sabia que esta era uma operação que estava a ser dirigida pela Polícia Judiciária e não pela PJM, e se não achou isto estranho e se não sentiu necessidade de reportar isto à PJ.
Na altura não vi isso como estranho, nem me recordo de, ao meu nível, ter chegado alguma informação em concreto que o processo estaria a ser investigado especificamente pela Polícia Judiciária.
Não sabia à data que estava a ser investigada pela Polícia Judiciária? É isso que me está a dizer?
Estou a dizer que não me recordo em concreto se eu, que eu tenha recebido alguma informação. Não. Se a informação que pudesse haver teria que ser informação de comunicação social na altura, mas ainda assim não me pareceu estranho que a Polícia Judiciária Militar estivesse com aquele processo. Aliás, nós inclusive, salvo erro, recebemos uma ordem de pesquisa, e essa ordem de pesquisa sobre informações, isso normalmente surge depois de haver alguns factos relevantes, são emitidas ordens de pesquisa. Relativamente a esta de tanques também foi emitida uma ordem de pesquisa, e o que falava era com base em pedidos de informação da Polícia Judiciária e Militar.
Foi-lhe transmitido, eu sei que normalmente os núcleos de investigação criminal atuam no âmbito de processos, os NUIPCs, os Números Únicos de Identificação de Processo Criminal, ou atuam no âmbito dele, ou, quando têm factos para atuar, criam um processo. Eu pergunto-lhe se lhe foi transmitido algum número de processo.
Não, eu não pedi o número de processo sobre o qual esta investigação decorria. Não me recordo de ter pedido, mas quer dizer, foi uma situação que nunca se me pôs. Sendo esta uma situação de um furto de armas numa instituição militar, havendo um pedido de colaboração por parte da Polícia Judiciária e Militar, não me suscitou que não fosse esta uma situação legítima. Não, concretamente não pedi o número desse processo de crime, não.
Eu, como vi que vinha acompanhado uma pasta, pensei que até que fosse recorrer de alguns documentos para nos identificar o número do processo, porque de facto parece-me estranho como é que um órgão de polícia criminal atua sem ser no âmbito de um processo em concreto. Então posso deduzir disto que, com certeza, então não há nenhuma decisão, não existe nenhum despacho, nenhuma ordem de serviço sua, uma vez que não existe processo, e que, portanto, isto foi tudo feito um bocadinho ad hoc do que é a normalidade dos processos de crime.
Senhor deputado,
pergunto no fundo se este é o procedimento normal ou não.
Este foi um pedido de uma polícia que é um corpo superior de investigação criminal. Face a este pedido, na altura não nos suscitou que não tivessem legitimidade para essa investigação, ou seja, não...
Sim, não se está aqui a colocar se tem legitimidade ou não. A questão é que até acredito que pela operação, muitas das vezes pela urgência, as coisas se façam um bocadinho por telefone, da forma mais rápida, mas depois penso que as coisas são formalizadas. E então já percebi que não lhe foi transmitido o número do processo, mas no âmbito da sua secção e do núcleo de investigação criminal que chefia, pergunto... Ou seja, também não foi criado um procedimento interno, um número de processo interno?
Sr. Deputado, isto foi uma, digamos que um apoio em colaboração a um pedido da Polícia Judiciária Militar. O que houvesse em termos de expediente a elaborar seria sempre em favor desse processo de crime da Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar acompanhou as diligências que, aliás, estiveram sempre presentes nessas diligências no terreno, de forma que tudo o que fosse ali carregado em termos de documentais seria a Polícia Judiciária Militar que o faria. Nós não elaborámos esses relatórios, porque a ser elaborados teriam que ser carregados para esse inquérito, para esse processo.
Parece-me estranho, de facto, mas pergunto-lhe que a atuação do NIC aconteceu antes ou após o contacto com o Sr. Tenente-Coronel do NIC de Loulé. Eles tomaram conhecimento, transmitiram-lhe, pergunto se já tinham tomado algum ato ou só após terem dado conhecimento ao senhor.
Senhor deputado, eu presumo que quando houvesse esses primeiros contactos, salver do sargento da Polícia Judiciária e Militar do Porto para o chefe do NIC de Loulé, presumo que terá sido dada logo alguma informação, que é aquela informação que os militares têm de memória ou que possam facilmente ali recuperar. Na altura, me foi transmitido pelo chefe do NIC que tinha havido esse contacto, foi-me também transmitido que haveria alguma informação de interesse para a Polícia Judiciária e Militar, de maneira que certamente teriam facilmente averiguado que haveria essa informação de interesse. E, havendo necessidade de ir mais além a pedido da Polícia Judiciária e Militar, daí a minha indicação é que eles deveriam formalizar esse pedido pela via superior.
Que não o fizeram, não é?
Não, que foi feito por via do diretor da Direção de Investigação Criminal da GNR. Portanto, houve esse contacto, eu recebi esse contacto da Direção de Investigação Criminal da GNR, portanto, houve, digamos assim, esse pedido por parte da PJM.
Verbal.
O que eu recebi foi verbal, foi.
Mas a minha questão era mesmo essa, e acabou por, não sei se foi propositadamente, mas a minha questão foi muito concreta. Os elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé atuaram antes de ter-lhe dado a ordem direta?
Temos que tentar perceber aqui o que é que significa essa, digamos assim, essa expressão atuação. Se houver a recepção de um contacto por parte, por exemplo, um chefe do núcleo ou um militar do núcleo, se tiver um contacto por parte de um outro...
No caso concreto, na generalidade, mas neste caso concreto, o que é que aconteceu?
Havendo a recepção de um contacto, de um elemento de uma outra polícia, neste caso foi da Polícia Judiciária e Militar, a pedir informação relativamente a um indivíduo, se esse elemento tiver essa informação e naturalmente, minimamente se certificar que quem está a pedir tem a legitimidade para pedir, se souber, nestes contactos exploratórios acabam por trocar essa informação, mas isso acontece ao nível da investigação criminal. Para quê? No fundo é para tentar abrir linhas de investigação.
Então posso presumir que eles iniciaram a sua atuação de investigação no âmbito das suas funções sem previamente a sua ordem direta sobre eles. E a minha questão é, independentemente da sua ordem ou não, que conhecimento depois é que eles lhe foram dando das operações?
Senhor deputado, relativamente à questão de iniciarem a colaboração sem antes me terem informado da situação, presumo que tenha havido alguma troca de informação ou algum passar de informação, mas isso não, quer dizer, isso não... Tínhamos aqui que medir até que ponto é que extravasaram as suas competências relativamente àquilo que deram.
Eu queria chegar muito diretamente a saber se toda a atuação deles foi por sua indicação e seguiram as suas diretrizes, ou se atuaram como bem entenderam no momento e se depois lhe deram conhecimento e de que é que deram conhecimento. Ou seja, simplificando, conte-nos aqui todo o conhecimento que tem sobre a atuação destes elementos que dependem de si.
Senhor deputado, eu penso que, de uma forma geral, já fui fazendo esse reporte dessa atuação. E eu, tentando centralizar novamente, ou posicionar novamente a informação, após esse contacto que me foi feito pelo chefe do Núcleo de Investigação Criminal, eu percebi que da parte da Polícia Judiciária Militar havia interesse em avançar mais nesta linha, considerando alguma informação que foi transmitida ou que foi ali aberta pelo Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, e o que eu disse é que para se avançar mais nesta investigação teriam de fazer um pedido formal. Agora, um pedido formal para nós também pode ser um pedido por telefone, e foi isso que aconteceu neste caso.
Avançaram e fizeram o quê?
Responda-me, eu estou a perguntar o que é que aconteceu aqui.
Sr. Deputado, isso depois eu não fui acompanhando concretamente, houve essa autorização para que o Núcleo de Investigação Criminal apoiasse a Polícia Judiciária. Em alguma informação que foram colhendo de interesse foi sendo para aí reportada, porque no fundo era aí que ela era necessária. Sendo certo que o chefe do Núcleo de Investigação Criminal estaria na posse dessa, toda essa informação, é claro que eu tinha algum conhecimento apenas genérico, porque eu não acompanhei em terreno toda essa situação.
Estamos a saber o mesmo, mas tenho que avançar porque o tempo está a terminar e o Sr. Tenente Coronel insiste em não responder aos factos que eu lhe perguntei. Portanto, a minha última questão é, a partir do momento em que estes GNRs se deslocam para outra zona do território, que não é aquela na qual eles naturalmente atuam, não seria mais natural pedir a colaboração desses colegas desse território em vez de estarem a percorrer nomeadamente 300 ou 350 quilómetros? E se isto é o procedimento normal, mais uma vez, se não comunicar entre entidades, até mesmo dentro do próprio NIC e dentro da mesma GNR?
Senhor Deputado, pois, neste caso em concreto, se havia esta autorização para que o Núcleo de Investigação Criminal desse colaboração à Polícia Judiciária Militar, tendo em conta a relevância da informação que eles podiam conseguir, se só um elemento que tem o contacto com essa tal testemunha, se tiver que se deslocar 200 km para ir ter com essa testemunha, ele tem que se deslocar esses 200 km. Não pode pedir a alguém de lá, vai lá falar com esta testemunha, porque depois porque há ali uma relação que funciona com aquele elemento, digamos, se calhar relação de confiança, que consegue extrair essa informação de interesse para a Polícia Judiciária Militar. Não poderá ser o núcleo da zona para onde eles se vão deslocar a fazer esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lionel Costa. Agradeço também ao Sr. Tenente Coronel Luís Queiroz os esclarecimentos prestados até agora. E agora, para encerrar esta ronda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gomes, quem saúdo e que concedo a palavra por um período de até 8 minutos. Faço o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também o saúdo. E cumprimento, começo por cumprimentar o Sr. Tenente Coronel Luís de Queira e agradecer a sua vinda, bem como todas as respostas que tem estado a dar, e agradecer desde já aquelas que vai ter também nos dar a nós, não é? E por vezes peço que se repetem as perguntas de vários grupos parlamentares, mas cada grupo parlamentar tem o seu fio de condutor e, portanto, por vezes se lhe aparecer alguma pergunta que acha que já respondeu, vai ter que fazer o favor de me responder na mesma, porque eu quero ouvir a resposta que o Sr. Tenente Coronel me irá dar. E a primeira pergunta que eu queria fazer era, até ao dia em que a secção de investigação criminal da GNR e o Sr. Tenente Coronel foram envolvidos na operação, que conhecimento é que os senhores tinham de facto sobre o que tinha acontecido em Tancos?
Até essa altura, o conhecimento que tínhamos era uma difusão de um pedido, de uma ordem de pesquisa relativamente a informações que pudessem existir ao nível do dispositivo da GNR relativamente a este caso. Digamos, uma ordem genérica, mas isto acontece quando existe um facto concreto, que importa que as polícias fiquem atentas a este fenómeno, a este facto em concreto, faz-se essa difusão. Digamos que é uma, uma ação de proatividade das forças policiais. E essa difusão foi feita, salvo erro, no dia 30, que é um documento que eu tenho aqui. Essa difusão foi feita no dia 30 do 6, em que nessa difusão o que refere é que a Polícia Judiciária Militar foi chamada ao local, tomou conta da ocorrência e iniciou averiguações, tendo já informado o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Quando estamos a falar do dia 30, ou seja, numa ação de proatividade por parte do comando da GNR, nomeadamente a Direção de Informações, foi feita esta difusão a todo o dispositivo. E isto foi o que nos chegou relativamente a este caso. Portanto, digamos que este é o conhecimento, em termos de oficial, factual, relativamente àquilo que aconteceu. O outro conhecimento é um conhecimento de comunicação social, digamos, não tivemos... eventualmente poderá ter sido comentada esta situação nos trabalhos da equipa mista de prevenção criminal do Distrito de Faro, que reúne mensalmente, normalmente na segunda semana de cada mês. Portanto, provavelmente isto, essa reunião seguinte aos acontecimentos terá acontecido 14, 15, dependendo do dia, não tenho aqui presente. Poderá ter sido também veiculada alguma informação, são feitas atas e as atas também reportarão isso, mas não, pelo menos não, se foi, não houve ali nada relevante que me ficasse na retina. E eu, o resto da informação é a informação que temos de comunicação social, como todos os portugueses, digamos assim.
Mas disse-me que dia 30 foi difundida uma ordem interna em que já era bem clara que a investigação criminal estava a coberto da Polícia Judiciária. É só para termos conhecimento, e sendo a Guarda Nacional Republicana e tendo a Guarda Nacional Republicana órgãos de investigação criminal, deve ter uma boa relação com a Polícia Judiciária, porque eu entendo que trabalham muito em conjunto até. Eu perguntava, ou tem trabalhado na sua atividade muito com a Polícia Judiciária Militar?
Com a Polícia Judiciária Militar, não. Desculpa. Não, com a Polícia Judiciária Militar, não. Não me recordo de outras situações que não seja esta. Normalmente ou trabalhamos mais em processos que possam ter alguma conexão ou com a Polícia de Segurança Pública ou com a Polícia Judiciária, digamos que é mais normal com estas duas polícias, porque também o nível, a quantidade de processos e as matérias que a Polícia Judiciária Militar trata não são tão comuns que rocem com aquilo que é a atividade diária da Guarda Nacional Republicana.
É aqui que eu fico algo perplexo. É a Guarda Nacional Republicana, os núcleos de investigação, os NICs, núcleos de investigação criminal, o senhor como comandante de secção dos vários NICs que existem no Algarve, não tem trabalho, que se lembre, nem trabalho tem com a Polícia Judiciária Militar. E num facto em que é a Polícia Judiciária a responsável pela investigação e a GNR entra de corpo inteiro a apoiar a Polícia Judiciária Militar. Como é que explica isto? Sem qualquer formalidade, sem qualquer pedido formal. Ou seja, a Polícia Judiciária Militar, de um dia para o outro, que nunca trabalhou com a Guarda Nacional Republicana, de um dia para o outro, a GNR abraça, bem-vinda seja, vamos trabalhar em conjunto, e não o pedido sequer formal.
Sr. Deputado, o pedido não foi por escrito, mas houve esse pedido... pelo canal técnico, houve esse pedido. Não foi a Polícia Judiciária Militar que chegou a Loulé, que depois eu liguei para o Comando-Geral da Guarda, olha, está aqui a Polícia Judiciária, podemos trabalhar. Não, eu não fiz esse contacto sequer superior. Houve essa iniciativa, presumeu, da Polícia Judiciária Militar, não poderia ser por do outro lado, a fazer o pedido ao comando da Guarda Nacional Republicana. Neste caso, eu depois recebi o pedido por via do Sr. Diretor da Direção de Investigação Criminal.
Sim, mas aí já é dentro da Guarda Nacional Republicana que o senhor recebe a informação de que deve colaborar. Aí já é outra fase.
Sim, depois do senhor
pedir para que seja formalizado o ato.
Sim.
Depois do senhor pedir. Certo? Foi o que disse o senhor Tenente Coronel.
Senhor, sim, foi efetivamente assim. Porquê? Porque, apesar de nós não trabalharmos normalmente com a Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária Militar não é uma entidade desconhecida para nós. Aliás, nós não trabalhamos com a Polícia Judiciária Militar, mas nós somos frequentemente chamados a processos da Polícia Judiciária Militar, porque a Polícia Judiciária Militar investiga determinados dentro da Guarda Nacional Republicana. Digamos que não é uma entidade completamente estranha. Depois, existem militares da Guarda Nacional Republicana em serviço na Polícia Judiciária Militar. Ou seja, isto também facilita contactos entre as forças. Por outro lado, todo o nosso quadro legal vai no sentido das forças colaborarem entre si, não ao contrário. É evidente que as formalizações das colaborações, todos nós entendemos que devem ser respeitadas. Neste caso, também ela foi respeitada. Não foi um pedido de colaboração, não me chegou por escrito, não chegou, chegou por via de um contacto telefónico. Mas ela foi feita. Não nos aventuramos sem qualquer orientação superior relativamente a este pedido de colaboração.
Mas conseguem aventurar sair a trabalhar com uma polícia que não está em carrega da investigação. E isso é que eu acho estranho.
Senhor Deputado, nós não temos um conhecimento naquela altura que a Polícia Judiciária Militar não é, ou está posta de lado nesta investigação. Que esta investigação é uma investigação da Polícia Judiciária. Nós não temos essa informação. Aliás, este único documento escrito que nos veio nem fala até que é a Polícia Judiciária que inicia a investigação. Militar. Polícia Judiciária e Militar. Sim, é a Polícia Judiciária e Militar. Portanto, é uma conta de ocorrência e iniciou averiguações. Não... Depois, daquilo que já tive conhecimento, houve despachos diferentes, atribuíram a investigação à Polícia Judiciária e, salvo erro, a Polícia Judiciária Militar ficou a coadjuvar. Se calhar mesmo nesta posição de coadjuvação do processo, poderia fazer contactos com outras polícias. Não vejo que isso não pudesse ser, não sei também. Mas na altura não questionei sequer essa situação.
Como é que me consegue explicar que um material que aparece na chamusca é pedido o apoio de um NIC do Algarve? O porquê disso?
É pedido o apoio do NIC do Algarve porque existe um militar do NIC do Algarve que tem um contacto com um indivíduo na altura, e como eu já aqui já referi, que não tivemos conhecimento que tenha estado envolvido, ou pelo menos eu não tive conhecimento que tenha estado envolvido diretamente na prática do furto, mas que tinha informação que pudesse ser relevante para a recuperação do material e eventualmente chegar aos autores do crime. E o facto de haver um militar com essa possibilidade de contacto com essa pessoa é o que leva o Núcleo de Investigação Criminal a entrar neste processo. E é por aí que vem o tal pedido de autorização.
Como é que sabiam desse contacto? Como é que sabiam, ou quem sabia e porquê é que sabia, que havia um militar da GNR em Loulé que tinha um contacto privilegiado com um assaltante? Se sabiam isso, como órgão de investigação criminal, não podiam ter evitado o assalto a Tancos?
O primeiro contacto que é feito com o NIC de Loulé, antes do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé receber um contacto da Polícia Judiciária, não tinha qualquer informação relativamente a estes indivíduos ou conhecimento relativamente a alguma ligação destes indivíduos com o que tinha acontecido em Tancos. Ou seja, só depois de receberem um contacto por parte da Polícia Judiciária Militar é que iniciaram alguma ligação. Não tinham qualquer informação antes de dos factos terem acontecido, naturalmente.
Quem é que junta tudo? É uma boa pergunta. Quem é que junta tudo? Quem junta essas peças todas?
Tendo quando o Núcleo de Investigação Criminal do Ler recebeu esse contacto da Polícia Judiciária Salvo Verde do Porto, relativamente à questão, a questionar informação relativamente a um indivíduo, Polícia Judiciária Militar do Porto, relativamente a um indivíduo de Albufeira, com base nessas ligações entre indivíduos que os militares do Núcleo de Investigação Criminal conseguiram obter, chegaram a um outro. Isto pode parecer, mas há aqui coincidências também. É, naturalmente, não há uma iniciativa por parte do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé em fazer o que quer que seja antes de receber este contacto da Polícia Judiciária Militar. Depois de receberem este contacto, é que se puseram em terreno e faça esta ligação até de residências de militares nossos na área, com conhecimento do tecido social da área e de ligações entre pessoas, que chegaram a este outro indivíduo que, entenderam, poderia ser alguém que esclarecesse aquilo que a Polícia Judiciária Militar necessitava relativamente a este tal indivíduo de fechaduras.
O Coronel tinha conhecimento que havia uma má relação entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária?
Esse conhecimento chegou-me depois, quando houve a recuperação do material. Até por esta informação pública relativamente à questão da Polícia Judiciária Militar, aliás, a Polícia Judiciária não aceder logo ao Campo Militar de Santa Margarida. Portanto, isto veio a público esta questão e aí percebi que haveria aqui esta má relação, digamos assim.
Quando lhe fazem o pedido formal para apoio e para investigação, é dito concretamente que é para a recuperação do material que tinha desaparecido de Tancos?
Não é dito concretamente que é para a recuperação, até porque este pedido é feito em finais de agosto, se calhar, primeiros dias de setembro, e quando esse pedido é feito, julgo eu que ninguém tinha uma ideia do que é que poderia vir a dar. No fundo, isto era para explorar uma área de informação que poderia ser relevante. Agora, não me parece que naquela altura se tivesse uma ideia concreta de qual viesse a ser o desfecho. Portanto, não poderia ser um pedido concreto que visasse recuperar, mas sim avançar, que poderia dar nessa finalidade, que era o que, julgo eu, quem estava com estes processos pretendia, não só recuperar o material, mas também identificar os autores do crime, naturalmente.
Sr. Tenente-Coronel, nunca lhe foi abordado ou insinuado que haveria interesse em que esta investigação pudesse estar relacionada com o caso de ciganos do Porto?
Não, essa parte, isso nunca foi insinuado isso. O que foi na altura na altura que o Núcleo de Investigação Criminal de Loulé foi abordado relativamente a pedidos de informação, além desta informação relativamente a este caso de Tancos, houve mais um pedido também de informação relativamente a outros processos que envolviam indivíduos da etnia cigana e que estariam também estaria relacionado com situações de armas, mas que não tinha relação com esta situação, os ciganos não teriam relação com este caso de tanques, seriam duas situações distintas, daí eu não ter até falado nessa situação aqui.
Quando foi feito o pedido formal de conjugação para vocês e que foi remetido para Lisboa, depois de Lisboa, é que foi transmitido telefonicamente ao Sr. Tenente-Coronel, o que é que constava detalhadamente desse pedido de conjugação?
Este pedido, não sei se o senhor não recebeu bem o percurso que o senhor deputado descreveu, mas este pedido foi de Lisboa terá sido da Polícia Judiciária Militar para nossa Direção de Investigação Criminal.
De Lisboa foi para o senhor.
Mencionou que a Polícia Judiciária Militar tinha feito um pedido relativamente a um pedido de colaboração relativamente ao Nico de Lolé, considerando que o Nico de Lolé tinha acesso a um elemento que poderia dar informação relativamente à questão do furto do armamento de tanques. Agora, não, digamos que foi, em termos gerais, foi essa o teor da informação que recebi do Sr. Diretor da Direção de Investigação Criminal na altura.
O Sr. Tenente-Coronel não sabia na altura quem era o titular do processo e qual a Polícia de Investigação Criminal que estava a coadjuvar ou que estava a fazer de facto a investigação criminal.
Sr. Deputado, eu na altura não lhe consigo precisar bem, porque isto há muita informação depois cruzada, mas eu na altura não tenho presente que me tenha suscitado que a Polícia Judiciária Militar, a Polícia Judiciária estaria como titular desta investigação e que a Polícia Judiciária Militar não, ou estava fora ou estaria a coadjuvar. Foi, como lhe disse, foi uma situação que na altura nem sequer se me pôs, nem se me colocou. A única situação em termos de referência escrita em documentos foi aquela que veio da nossa direção de informações, mas também era do dia 30 de junho, as coisas sucederam-se após, mas não tenho presente que haveria outra força a investigar a mesma situação, não tenho essa informação.
É que isso foi demasiado público, quer dizer, enquanto que se refugia que a comunicação social não é, digamos, um transporte oficial de informação, para um órgão de investigação criminal como é a Guarda Nacional Republicana, é óbvio que não é para nós fácil de entender como é que a Guarda Nacional Republicana não sabia que estava entregue ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. E isso gostava que o conseguisse explicar.
Sr. Deputado, ao Ministério Público era óbvio que estaria, porque havendo um processo de investigação, estaria com o Ministério Público a dirigir o inquérito. A questão relativamente a ser só uma polícia a investigar, neste caso a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, não estar a investigar ou estar a fazer uma investigação paralela, eu na altura não tinha essa percepção completa. Como lhe digo, relativamente à questão da comunicação social, pode ter vindo a público alguns aspectos relativamente à atribuição da investigação, mas eu não tenho isso presente, mas de qualquer das formas, ainda que isso tenha vindo a público na altura, o facto de haver um pedido da Polícia Judiciária, se veio a público na altura, e se havia também uma coadjuvação, isso também deveria ter ficado na minha retina. Penso que não vi ali nada naquele pedido da Polícia Judiciária Militar que pudesse estar contra aquilo que era os despachos do Ministério Público, na altura.
Como é que o Sr. Tenente-Coronel interpreta que a Polícia Judiciária Militar tivesse conhecimento que tinha um militar, debaixo das suas ordens, que era uma boa fonte de informação para fechaduras?
A questão aqui da abordagem do militar, ou dos militares do núcleo de investigação de Lolé relativamente a este indivíduo tem a ver com a localização geográfica. Se o indivíduo se movimenta na zona de Albufeira, é ali que vão ter que ir buscar a informação. Ora, se, tal como referi há pouco, se existem elementos, eu julgo que o militar da Polícia Judiciária que ligou ao Nico de Lolé seria um militar que também era sargento da GNR, é natural que haja esse conhecimento, conhece um elemento naquela área que lhe pode dar informação e faz esse pedido. Digamos que é uma situação normal em termos de pedido de informação entre si.
O Tenente Coronel nunca se apercebeu de nada de estranho e invulgar na operação de recuperação das armas em que acabou por estar envolvido enquanto comandante?
A seguir à recuperação das armas, com a questão de... Veio a pública esta questão do conflito entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária. Houve, nomeadamente, reuniões onde esteve presente também a Guarda Nacional Republicana, salvo erro, no DIAP, e eu tive conhecimento disso porque o senhor diretor da Direção de Investigação Criminal da altura, aliás, que depois, entretanto, também foi substituído, me referiu a essa situação, de maneira que eu, a partir daí, percebi que havia ali um conflito entre as polícias relativamente a esta situação.
O senhor Tenente-Coronel ou algum seu subordinado esteve presente em Santa Margarida quando foi barrada a entrada pela Polícia Judiciária Militar à Polícia Judiciária?
Eu não estive, porque eu nunca acompanhei as ações que foram feitas no terreno. Os militares do Núcleo de Investigação Criminal, na altura da recuperação do material, estiveram lá presentes. No entanto, na altura em que a Polícia Judiciária foi barrada em Santa Margarida, eu não tenho informação se eles já tinham iniciado o deslocamento, o regresso para o Algarve, uma vez que a intervenção deles lá tinha cessado.
Teve militares quando foi recuperado o material, no local onde foi recuperado o material?
Sim, tiveram lá nesse local os três militares do Núcleo de Investigação Criminal que acompanharam ou que colaboraram com a Polícia Judiciária Militar, sim, estiveram lá.
Como é que reage às declarações do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária dizendo que todas as provas ou todos os elementos de prova onde se encontrava esse material foram destruídas?
Eu não tenho conhecimento da forma como foi tratado o local do crime. Não sei que inspeção foi feita ao local do crime por parte da Polícia Judiciária, Militar, uma vez que também não havia ali intervenção também dos militares da Guarda Nacional Republicana, de maneira que não posso comentar essa situação por desconhecimento.
Eles estavam lá?
Sim, os militares do Núcleo de Investigação Criminal estiveram lá no local.
Alguma vez contactou com o suspeito do furto João Paulino?
Não, nunca contactei, nem conheço.
Nem mandou contactar ninguém?
Não, nem mandei contactar ninguém.
Antes do dito pedido formal de coadjuvação, que contactos relativos a Tancos manteve com o comandante do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Lolé?
Relativamente a essa situação dos contactos que mantive com ele, iniciaram-se no final do mês de agosto, quando ele me relatou que tinham tido essa abordagem por parte do núcleo da Polícia Judiciária Militar do Porto. Depois, depois foi... Não sei se foi logo nessa primeira vez que me reportou relativamente a essa situação, ou se foi um ou dois dias depois, ou algum tempo depois, em que haveria mais pedido de colaboração por parte da Polícia Judiciária. Isso também são factos que agora não tenho bem presente, e em que eu disse que era necessário que eles formalizassem, que a Polícia Judiciária Militar, depois que formalizasse esse pedido. Isso foi ou logo nessa primeira reunião que tive com ele, em que me relatou, ou logo em situação subsequente. Depois, como o chefe do Núcleo de Investigação Criminal acompanhava, digamos, as situações de terreno, ele informava-me sumariamente se havia avanços, não havia avanços, mas também nada que fosse, digamos assim, de relevo para mim, digamos assim, porque aquilo, a informação que ali estava era uma informação que interessava concretamente à Polícia Judiciária Militar, em termos da ação que eles tinham em curso para a localização do material furtado.
E aí voltamos a repetir-nos e a dizer que essa informação interessava à Polícia Judiciária Militar, que não era a responsável pela investigação, mas sim a Polícia Judiciária, a quem os senhores não davam informação.
Senhor Deputado, nós nunca fomos abordados pela Polícia Judiciária. Naturalmente, se tivéssemos essa abordagem pela Polícia Judiciária, aquilo que colaboramos com a Polícia Judiciária Militar, tínhamos colaborado da mesma forma com a Polícia Judiciária, não me parece que fosse diferente, a não ser que fosse suscitado também incompetências em termos de investigação. Não me parece que fosse diferente a atitude de relação da GNR com a Polícia Judiciária Militar ou com outro órgão de polícia criminal que se figurasse competente para aquilo que estava a fazer ou para aquilo que estava a pedir.
Eu não estou a dizer que a GNR é que estava a esconder prova. Não, o que eu sei é que a GNR, em muitos casos, é a própria GNR a solicitar a presença da Polícia Judiciária, porque entendo que o tipo de crime ultrapassa a capacidade ou a dimensão ou a autonomia que a GNR tem. Mas neste caso é que entenderam que não, que deviam ficar fechados só no núcleo da Polícia Judiciária Militar. Os investigadores da GNR e da Polícia Judiciária Militar fizeram um acordo para manter o anonimato do principal suspeito do furto, a pedido do mesmo e em troca de material militar?
Nunca me foi transmitido qualquer informação que tivesse a ver com esse teor.
Sr. Tenente Coronel, já tinha ouvido falar do tão falado João Paulino?
Esse nome, essa pessoa com quem os militares do Núcleo de Investigação Criminal contactaram, eu vim mais tarde a perceber que seria esse João Paulino, mas na altura eu não tinha o conhecimento da identidade dessa pessoa, não tinha esse conhecimento. Era um indivíduo que um dos militares tinha esse contacto, isso foi transmitido depois à Polícia Judiciária Militar, mas eu não tinha esse conhecimento da identidade do indivíduo. Posteriormente, quando vim a concluir que seria esse indivíduo João Paulino, presumo eu.
Sim, mas seria um nome que estaria identificado dentro da investigação criminal da Guarda Nacional Republicana, não por ir à missa duas vezes, nem por ser bom rapaz.
Tanto quanto sei, nós na Guarda Nacional Republicana não tínhamos informação relativamente à atividade criminal desse indivíduo.
Pois, o senhor Tenente Coronel conhece os militares Bruno Ataíde, Lima Santos e Mário Lastes de Carvalho, da Guarda Nacional Republicana?
Sim.
Ficamos para já por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei como interpretar o seu para já, na medida em que concluiu-se esta ronda e, portanto, inário. Certíssimo. Sim, senhor. Não registro nenhum pedido de palavra para uma segunda ronda, pelo que me cumpre, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, agradecer ao Sr. Tenente Coronel Luís Siqueira os esclarecimentos prestados em instâncias de todas as senhoras e senhores deputados. E permiti-me apenas chamar a atenção, antes de encerrar, dar por encerrada esta reunião, chamar a atenção das senhoras e senhores deputados que, para a próxima semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito reunirá a partir das 10 horas da manhã, na terça-feira, e, portanto, só chamar a atenção das senhoras e senhores deputados. Está encerrada a reunião.